Um livro em 5 minutos por Leandro Belinazzo. Um áudio gravado sem nenhuma edição. O livro de hoje chama-se Quando o Imperador Era Divino, da Julie Otsuka, que é uma escritora de ascendência nipônica, nascida em 1962 na Califórnia. E essa edição que eu tenho aqui é da editora Grua, com tradução da Lilian Gianchino, é de 2015. Mas o livro, ele foi lançado em 2002. Eu tenho também o outro romance da autora aqui em casa, na minha biblioteca, que é o Buda no Sótão. Esse livro, ele é super interessante. Ele conta uma história que ocorreu ali durante a Segunda Guerra Mundial. E logo após, né, os ataques do Japão à base americana de Pearl Harbor, o presidente americano na época, o Franklin Roosevelt, emitiu uma ordem executiva que cria pequenos, não sei, médios ou grandes, cria campos de concentração dentro dos Estados Unidos, para onde ele leva as famílias japonesas ou descendentes de japoneses. E parece que aproximadamente 120 mil pessoas viveram em diferentes campos durante a Segunda Guerra em território americano. Então é a história de uma família cujo pai é retirado um dia de casa, é levado embora, sem muitas explicações, e depois a família, mãe e duas crianças, vão viver neste campo, num campo desses de concentração. Então a história é desse lugar, assim, né? Eu selecionei algumas passagens, então a passagem já está bem adiantada aqui no livro, uma das passagens que eu encontrei, onde eles já estão lá. Tem uma outra coisa muito interessante no livro, é uma variação narrativa, assim, a voz do narrador, ele varia ao longo da história, ao longo dos capítulos, tá? Como já faz um bom tempo que eu li o livro, eu não lembro, não sei exatamente quem é que está narrando em cada uma das passagens que eu selecionei. Tá bom? Então vamos lá, essa primeira passagem, então. Quando eles já estão lá no campo de concentração. A irmã do menino ficava deitada no catre por horas, encarando, transfixada, botas brancas e homens em roupões de banho no catálogo da Sears. Ela escrevia carta para amigos que estavam do outro lado da cerca, contando que estava se divertindo. Queria você aqui, espero notícias suas em breve. A mãe deles remendava meias perto da janela. Ela lia. Ela montava pipas para eles com rabiolas feitas das linhas de sacos de batata. Ela participou de aulas sobre arranjos de flores, aprendeu a fazer crochê e alguma coisa para se fazer, e em uma semana havia descansos debaixo de tudo. Mas mais do que qualquer coisa, eles esperavam. Pelo correio, pelas notícias, pelos sinos, pelo café da manhã, pelo almoço e pelo jantar, para que o dia terminasse e o seguinte começasse. Quando a guerra vai acabar? Dizia a mãe do menino para ele. Quando a guerra acabar, vamos arrumar nossas coisas e ir para casa. Mais um pedacinho um pouco mais à frente. As regras eram simples em relação à cerca. Não se podia passar por cima dela. Não se podia passar por debaixo dela, não se podia dar a volta nela, não se podia passar através dela. Mas e se a pipa ficasse presa na cerca? Ah, essa era fácil. Você deixava a pipa para trás. E para terminar, uma última passagem. Ele sempre se lembraria da poeira. Ela era macia e branca e lembrava giz como talco, mas a alcalinidade fazia a pele queimar, fazia o nariz sangrar, fazia os olhos arder, roubava a voz. A poeira entrava no sapato, no cabelo, nas calças, na boca, na cama, nos sonhos. Ela se esgueirava por debaixo da porta, pelas bordas da janela e pelas frestas das paredes. E o dia todo, parecia, a mãe do menino estava varrendo. De vez em quando ela descansava a vassoura e olhava para ele. O que eu não daria, ela dizia, pelo meu aspirador Electrolux. Certa noite, antes de dormir, o menino escreveu seu nome na poeira que cobria a mesa. Durante a noite inteira, enquanto ele dormia, a poeira soprou por entre as paredes. De manhã, o nome dele havia sumido. Esse foi o livro de hoje, o áudio de hoje. A gente se vê, ou se escuta, ou se encontra em um outro áudio. Adeus, até logo. Tchau.